3:04. Nós vamos conversar agora ao vivo em 93.9 com a coordenadora do Museu da Imagem do Som de Cascavel, Silvia Prado. Silvia, boa tarde.
Boa tarde, está me ouvindo?
Estamos te ouvindo, Silvia, bem, bem nítido.
Consegui fazer uma mudança aqui de celular, de notebook para celular e agora para o computador, ficou melhor.
Então tá certo. Silvia, vamos conversar um pouquinho então sobre a reforma do Museu Histórico, né? E tudo que tem acontecido, as crianças visitando, também muitas pessoas antigas aqui da cidade também se reconhecendo aí no museu.
Então, é um prazer estar aqui com você novamente, participando com a CBN e falando da cultura de Cascavel, do aniversário da cidade e também das visitas guiadas, mediadas, que acontecem aqui no Museu Histórico. Ele passou por uma reforma através de um TAC. Nós cadastramos o museu como espaço de guarda de material arqueológico, então ele recebeu essa reforma, que foi contemplada em 2019, e a reforma efetivamente aconteceu ano passado, em 2021, 2022, na verdade. E esse ano, em fevereiro, nós reinauguramos o espaço totalmente remodelado conforme preconiza as normas de museus. Então, por ser um espaço de material arqueológico, então ele precisa ter a preservação, que é a climatização, todo esse trabalho que não aparece, né, para os visitantes. Nós precisamos preservar esses objetos, esse material arqueológico e também o acervo do Museu da Imagem e do Som, que fica no mesmo prédio aqui no Centro Cultural. Então, essa reforma contempla os dois museus que são ligados à história. Então, nós temos objetos e fotografias, negativos, slides, tudo isso preservado nesse espaço, que foi totalmente remodelado, colocado piso, trocado todas as telhas. Então, antes nós tínhamos muita goteira aqui no museu. Uhum. Trocada todas as telhas.
Silvia, dentro do museu, o que mais chama a atenção de vocês, né? Você que é historiadora, o que mais chamou a atenção na história de Cascavel que hoje está no museu?
Olha, são várias coisas. Então, nós trabalhamos desde o início de Cascavel, antes mesmo de ser colonizado. Então, nós sabemos que existia os nativos aqui em Cascavel, e tanto o Guarani quanto os Caigangues, né? Uhum. Então, tem uma história muito antes da colonização, que a partir de 1920 começa a vir a frente migratória de pioneiros para Cascavel, devido às terras, né? Então, tudo isso atraiu muita gente de vários lugares do país, inclusive a maioria deles, Rio Grande do Sul, aqui do Paraná, Santa Catarina, que vieram em busca de um sonho, de melhorias em suas vidas, e começaram a acampar aqui, ou solicitar as terras. Na época eram terras devolutas, pertenciam ao Estado, e requeriam, né? Então, era uma mata, né, uma floresta de araucária e tudo por se fazer, né? Então, a partir da questão dos pioneiros, começa o desenvolvimento de Cascavel.
Bom, Cascavel pertencia a Foz do Iguaçu, que era uma cidade praticamente apenas de militares, né? E aí tem um monte de histórias sobre o nome da cidade, como que surgiu. Foi dado por Foz do Iguaçu? Foi dado devido a uma serpente que foi morta pelos colonos e foi deixado para secar? Ou foi uma casa onde pessoas foram dormir e acabaram sendo mortas por cobra Cascavel? A infinidade não tem como se ter certeza do nome, da origem do nome Cascavel mesmo, Silvia.
Sim, tem as histórias, tem as lendas e tem as histórias contadas, tem o que está escrito em livros, né? Nós temos historiadores aí que preservam a nossa história através dos livros, e tem também aquilo que está em mapas, né? Por exemplo, o nome Cascavel, ele surge em 1933, em 36 é publicado um documento. Nós fizemos até um passeio com o seu Pompeu para mostrar exatamente esse perímetro urbano de Cascavel, que era uma área interna, mostrando o ponto de encontro. Então, o agrimensor da época, a pessoa que vinha fazer a medição de terra, nesse mapa especificamente, em 1936, se eu não estou enganada, estava escrito Cascavel. Então, os militares, na abertura de estradas, essas pessoas que começaram a movimentar isso para poder passar primeiro os cavalos, depois as carroças e mais tarde o jipe, né? Que poucos falam da questão do jipe, mas não tinha outro veículo que conseguisse passar por aqui. O Ford de Bigode, que é um carrinho que nós temos uma foto aqui da família Bartnik, que veio em 1932, se eu não estou enganada, e fazia o transporte de pessoa de Cascavel a Corbélia. Então, são inúmeras histórias, e o nome de Cascavel, então, estava nesse mapa, escrito Cascavel. O Cascavel Velho, ele serve de ponto de passagem desses tropeiros, pessoas que vinham para Cascavel, então, era um ponto de encontro ali, por causa do rio Cascavel também. Então, tem essa questão do rio Cascavel, por ter. Claro, a gente sabe que o nome Cascavel é ligado à serpente, não tem jeito, né? E tem as lendas que o exército passava por ali e encontraram um ninho de cobra e uma árvore. Esse pessoal do exército esticou um couro ali dessa cobra, Cascavel, e onde iam se encontrar? Lá na Cascavel, nesse couro de cobra, né? Então acabou ficando Cascavel Velho, né? Então é uma das histórias e as lendas contadas por aqui. E tem o próximo rio Cascavel. Mas, por outro lado, acabou ficando um pouco fora assim da rota principal, que era a estrada estratégica, a BR-35, depois BR-277, que é a nossa Avenida Brasil hoje, cartão postal, bem ali onde está o Marco Zero da cidade, Praça do Migrante, Praça Getúlio Vargas. Nesse ponto era o patrimônio velho, né? Então nós temos a Rua 7 de Setembro, sentido prefeitura, pista de pouso. Então eu estou relatando aquilo que está na minha cabeça hoje, acho que estou sendo clara com você, né? De explicar um pouquinho da história resumida. E ali então eles falavam: ah, vamos se encontrar onde? Na encruzilhada. Onde que era essa encruzilhada? Encruzilhada dos Gomes. Também teve a tentativa de colocar Aparecida dos Portos, teve um religioso que veio de Foz do Iguaçu, né? Então nós éramos distrito de Foz, e ele queria colocar também Aparecida dos Portos, mas que portos que nós temos aqui, né? Então
O lago não existia aqui, pelo menos, né?
nada
Daria para
disso.
dizer que.
Isso, então são várias coisas que acabaram ficando como lenda, ou como tipo aquele cotidiano, essa encruzilhada, o que que era esse ponto? Onde cruza duas ruas, né? Ou, né? Esse ponto que os pioneiros se referiam. E ali começou a se desenvolver Cascavel, urbanamente falando. Depois, claro, nesses espaços ali tinha a primeira delegacia, o primeiro grupo escolar, a primeira prefeitura. Em 1951, então, Cascavel se torna município. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. Então, os vereadores de Cascavel, eles não tinham salário, eles iam até Fo eles eram vereadores por Foz do Iguaçu, que é a família Munhac, Stocker, e tem mais um lá que eu esqueci agora o nome. Então, eram vereadores que eram representados de Cascavel, ia até Foz do Iguaçu a cavalo, sem salário. Então a gente imagina que era muito amor pela causa. Então estava a cidade sendo desenvolvida. Então são inúmeras histórias. Aí teve os subprefeitos, né? Tudo isso também eram nomeados, que eram o José Silvério de Oliveira. A família veio para cá em 1930, mas antes também já teve um outro, Antônio Diogo, que também era familiar do do primeiro que eles falam que é o fundador de Cascavel, que foi subprefeito, que dá o nome da prefeitura. Então, essas famílias começaram a se organizar, o município, e teve outros que foram se juntando, Horácio dos Reis, e outros, famílias Andoná e várias outras, né, que começaram a politicamente organizar Cascavel, que não era nada, era um pontinho de poeira, uma mata fechada, né, com muito pinheiro ou araucária, como achar melhor, e que atraiu inúmeras pessoas para cá.
Bom, quando você falou do José Silveira de Oliveira, é o tio Jeca,
O
né? Tio
Nhojeca, que
Zeca,
eles
Nhojeca
falavam,
Lima.
sim, da família do Nhojeca. Então, eles também ajudaram nessa organização daquilo que não existia ainda, né, administrativamente falando. E se juntaram outras pessoas, outras famílias, e isso começou a ser organizado, né? Então, Cascavel tem inúmeras histórias e a gente deve a essas famílias o reconhecimento que acontece exatamente no dia 14 de novembro. É um momento único que eles se encontram, os amigos ali, tem muitos que não estão mais aqui entre nós, mas eles trazem as memórias desses personagens, ou dessas pessoas que fizeram parte.
Silvia, se tem fundamento, né? Eu uma vez ouvi uma história que o Nhojeca havia achado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, aonde foi erguida a primeira catedral de Cascavel, a primeira igreja, e aonde fica hoje a Igreja Santo Antônio. Isso é verdade?
Então, tem essa. Eu acredito que é uma lenda, né? Eu não sei. Também tem o livro escrito que a Regina e o Alceu Esperança escreveram sobre essa questão da santa, na né, encruzilhada ali, né? Que, na verdade, o mesmo ponto da Igreja Santo Antônio, ali foi a capelinha Nossa Senhora Aparecida, que é a matriz hoje, no mesmo ponto. Então, isso em 1935. Isso é verídico, né? Essa questão dessa capela ser no mesmo ponto onde hoje é a Igreja Santo Antônio.
E a história da igreja que hoje está no Lago Municipal, Silvia?
A Igreja Nossa Senhora de Fátima, ela é de 1958. Ela foi construída em São João do Oeste, que é no distrito de São João do Oeste, e foi inaugurada em 1960. 58, na verdade. Ela foi construída ali pelos moradores. Então, o que se percebe? Toda cidade que está começando, eles procuram o quê? A questão de montar uma igreja, de montar uma escola, de começar esse básico para se ter uma comunidade, né? Então, a Igreja do Lago, ela é patrimônio histórico a partir de 2012. Ela veio. A comunidade negociou com o prefeito da época, que era o Fidelcino Tolentino, em 87, ela veio para o Lago Municipal. Então, ela acabou se tornando um patrimônio do Lago Municipal, né? Então, é a Igreja do Lago, ela é cultural, é patrimônio histórico da cidade, e ela vai ser remontada novamente, porque teve um acidente com ela, ali caiu uma árvore e acabou danificando toda a estrutura dela.
Silvia, uma das histórias que me chama a atenção aqui de Cascavel é a questão do aeroporto. A gente acha que o aeroporto que existe agora era o único que existia na cidade mais recente. Essa localização fica onde é a Praça da Bíblia? Porque, segundo a história, as pessoas iam com os carros para poder fazer ali o pouso do avião, que era utilizado, se eu não me engano, pelo correio.
Exatamente. Então, os primeiros aviões que vinham para cá era ligado ao correio, ao exército. Então, esses menorzinhos que cabiam, acho que quatro pessoas, duas, não sei exatamente quanto, era chamado de teco-teco. Então, tem vários relatos e pioneiros aqui que contavam. E tem um que um pioneiro me contou que ele, deixa eu ver se eu lembro o sobrenome dele, que ele já é falecido. E ele falou que ficava nessa pista de pouso, que é ali vamos colocar como parâmetro a Praça Migrante. Então, começava a descida desses aviões, isso em 1950, 51, acredito que já estava funcionando ali, ou até antes. Não, é bem antes, porque nós temos uma foto da família do Silvério. As filhas estão numa foto pousando exatamente de avião ali pertinho da Praça do Migrante, sentido prefeitura, o clube comercial por ali. Então, eles. Prefeitura, então esse ponto ali era o lugar onde os aviões pousavam. Então, exatamente, a primeira ideia era só poeira. E ele contou que ele nunca tinha visto esse pioneiro, ele nunca tinha visto um avião, e daí ele imaginava, mas como que ele não bate as asas e consegue estar no alto? E ele ficava cuidando, como se fosse um cuidador ali dessa pista cheia de terra e poeira. E então ele cuidava dessa chegada desse avião, mas para ele foi a primeira vez. Então ele contou assim. E outras histórias do Antônio Cid também, que já é falecido, que é ligado ao colégio, que hoje atual é o Colégio Marista. Ele contava que quando ele chegou em Cascavel com a esposa dele, nós vamos morar lá em Cascavel, isso em 53, 56. E daí ela falou: mas aonde que é esse lugar que eu nunca vi falar? Daí ele falou: um lugar muito legal. Daí quando chegou, aquela poeira, ela falou assim: nem quero saber, não quero, nem vou ficar por aqui. E ele falou: não, mas a gente vai montar um colégio, a gente vai ficar por aqui. E toda vez ela queria ir embora, porque lavava a roupa, né? A
E
poeira
poeira.
tinha que. Aquela terra vermelha tinha que ser lavada novamente. Então, eles contam várias histórias, e conforme você vai falando, eu vou lembrando de passagem, de coisas que foram escritas em livros, de depoimentos, e a história que está sendo contada aqui no museu também.
No museu é possível acompanhar também alguns vídeos com depoimentos desses pioneiros, Silvia.
Sim, então nós temos cerca de 70 depoimentos, tem documentários prontos. Em 2009, nós realizamos convênios, parcerias com faculdades, universidades de Cascavel. Foram lançados 4 documentários. Depois foi feito um pela Secretaria de Cultura, o mais recente, em 2020, lançado antes da pandemia. Ele está sendo divulgado aqui dentro do museu, tem os televisores. Onde a pessoa pode assistir aquele que ele acha interessante, então pode pedir, a gente coloca ali para a pessoa assistir. Tem no YouTube também, que o nome do projeto é Memória Viva, Impressões, isso está disponível, dá para assistir, tem alguns pioneiros ali, e ficou muito interessante, então traz aspectos de Cascavel, que muitos não conhecem, que é muito interessante, e tem muitas outras histórias que ainda podem ser contadas.
E o bacana, Silvia, eu falo assim, no museu agora, não porque parece que a foto está em restauração, eu fui visitar junto com um parente, e aí ele viu o nome do nosso bisavô na parede, ele falou, quem é fulano? Ele não conhecia o bisavô dele. E aí eu falei, olha, é o seu bisavô. E aí nós começamos a puxar muitas histórias dos nossos avós e dos nossos pais. E o bacana de visitar um museu é isso, é conhecer a sua história. Muitas pessoas dizem assim, ó, você quer conhecer uma cidade? Você não vai em outro lugar a não ser no museu, para conhecer um pouquinho da história da cidade, o que aconteceu, qual foi a economia da cidade naquele momento. Tudo o que você precisa saber está ali.
Exatamente, você é de uma geração de pioneiros, né? Então quando você consegue ver isso no museu, é emocionante, porque assim várias pessoas se identificam ali. Nessas semanas os pioneiros estão vindo para retirada do convite e vendo o museu reformado, então ficou muito mais iluminado com a parte de os painéis, tudo isso, os depoimentos também que podem ser acessados, e eles querem se ver ali, né? Então, por que não? O museu está aqui para isso mesmo, para preservação da história. Então, nós estamos aqui trabalhando há um bom tempo já, né? Então, tem várias histórias interessantes, E o mais interessante é fazer uma exposição, às vezes você não tem a informação daquela foto. Mas o visitante aparece, a família vem e acaba nos ajudando a identificar a informação daquela imagem. Então, aconteceu com a Salete Chaves, eu fiz uma exposição só sobre mulheres, de noivas. E nessa exposição, que foi uma exposição temporária, tinha as mulheres que casavam de preto.
Olha que
Então,
bacana.
eu nunca tinha visto isso. E o fotógrafo da época, que é o. Nossa, hoje eu não estou muito boa do sobrenome. Ele já é falecido. Ele tirou uma foto, da família dele, era no Rio Grande do Sul, mas as mulheres casavam de preto. Para a economia de. Era cultural, né? E ele me passou essa imagem, só eram acho que umas 5 imagens. E na exposição, você procura sempre vestido de branco, é branco, né? Para casamento. E nessa exposição eu encontrei o vestido preto. Até uma revista de São Paulo pediu essas imagens para fazer uma matéria. E as mulheres, no, na época dos senhores feudais, quer dizer, em vez dela ela casar de branco, ela casava de preto. Mas era em repúdio, porque a primeira não era com o seu esposo, né? Então, historicamente, isso é revoltante até, e isso eu acabei estudando nessa época da exposição aqui no museu. E a Salete Chaves, ela veio até o museu e encontrou ela aqui, e em uma das fotos tinha as mulheres vestidas de noiva, e ela estava de rainha, não lembro se era uma foto. Assim, ela se identificou. Ela falou, mas o que que minha foto está fazendo aqui? Né? E ela se identificou naquela imagem ali. A Olga Cortese Broco também se emocionou. Nós montamos um manequim, colocamos até peruca, e usamos o vestido dela. Uma outra pioneira trouxe o vestido que já estava se desmanchando, fininho. Família Poronhak. Ela trouxe também, são nos anos 30, 40, que vieram para Cascavel, e ela trouxe esse vestido aqui, e no, nós também mostramos isso. Então, a pessoa se identifica, o museu está aí para contar a história, né, e rememorar tudo isso, e mostrar a história de Cascavel para as futuras gerações. Então, o trabalho do museu com essas visitas guiadas é muito gratificante para nós.
Essas visitas podem ser feitas durante a semana, Silvia, de que forma é que as pessoas podem fazer a visita no museu?
Isso. Pode ser agendada assim para grupos, nós temos os estagiários que ajudam também nessa visita monitorada, passando pelos ciclos econômicos, pela ciclo da erva mate, a madeira, enfim, trazendo aspectos de Cascavel, do crescimento da Avenida Brasil, que está na maquete, da arquitetura. Então, pode ligar no 3902 1442 e fazer o agendamento para grupos. Para a visita em geral, não precisa fazer o agendamento. Pode chegar no Centro Cultural das 8 da manhã ao meio-dia, das 13 às 17 e fazer a visita. Não paga nada, pode visitar, pode dar sugestões, que nós estamos aqui para atender também.
Silvia, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço e podemos ficar mais um tempão se você quiser. Foi um prazer, estar participando com você. Parabéns, né, por você é uma herança também de Cascavel, né? Filha de pioneiro, né? Neta de
Neta.
pioneiro. E precisando de qualquer coisa, estamos aqui para pesquisa, sempre à disposição em nome da Secretaria de Cultura, ao nosso secretário Jefferson Lobo, ao prefeito, né? E estamos aqui.
Bom, perdemos o contato com a Silvia. Nós conversamos com a Silvia Prado, que é coordenadora do Museu da Imagem e do Som de Cascavel, conhecendo um pouquinho mais da história da nossa cidade. Nós vamos para o intervalo, na sequência, repórter CBN, já voltamos.